Antes de começar a nova temporada do UmbandaCast, eu preciso te fazer uma pergunta. E pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, que não é nenhuma pergunta impossível de ser respondida, tá? O que eu quero saber mesmo é como foi a sua virada de ano. Eu sei que ela foi bem atípica, isso porque a minha também foi. Afinal, ninguém estava esperando se despedir de 2020 dessa forma. Dentro de casa, sem aglomeração e abraços virtuais. Até o clima de comemoração da virada, que a gente já se acostumou a assistir na TV, mudou de assim.
3 milhões de pessoas aguardando e você viu a alegria em vários pontos do país. Feliz 2020!
Para assim.
Olá, ótima noite para você. Ufa, 2020 está acabando. Faltam 5 minutos para a gente receber um ano novo. Sim, nós enfrentamos dificuldades que ninguém jamais poderia imaginar. Tem muita gente cansada, tem muita gente sofrida. Mas a chegada de um ano novo é uma oportunidade que temos de renovar as esperanças, de recuperar as forças e tentar criar um ambiente, um mundo melhor para todos nós. Então eu te faço um convite agora. Vamos focar no futuro?
E aí, 2021 veio. Todo mundo? Meio tímido, sem querer aparecer muito, e junto com ele, um início, um novo começo. E quando eu pensei justamente nisso, nesse novo começo, na virada do ano, uma história incompleta na minha cabeça decidiu dar as caras. Eu digo incompleta porque eu realmente só sabia algumas partes dela. Mas foi justamente uma dessas partes que me fez lembrar do verdadeiro protagonista dessa segunda temporada. A parte que eu me lembro da história é mais ou menos assim. O universo e os planetas ainda estavam sendo criados por Olofim Olodumaré. Só que Olofim não conseguia chegar a um consenso com os outros sábios do Orun sobre como seria de fato essa criação dos planetas e também da vida aqui na Terra. Foi então que um personagem ali, ele surgiu com uma sugestão. Olofim não curtiu muito, mas ele seguiu a ideia de fazer um ebó como forma de purificar tudo e todos. Finalizado o trabalho, Olofim Olodumaré conseguiu finalmente criar o universo. Depois, é claro que ele agradeceu e disse que aquele que o ajudou seria sempre reconhecido e louvado antes do começo de qualquer empreitada. E foi dessa forma que Exu ajudou na criação do mundo. Quando eu lembrei dessa história, eu comecei a pensar justamente nesse novo ano e toda a ideia de começo que a gente tem. Mas também eu comecei a pensar em Exu, aquele que antes mesmo do começo já estava lá, e depois do fim também. Só que Exu, diferente dos começos que a virada do ano traz, ele não é tão bem-vindo assim, muito menos reconhecido por todos. Pelo contrário. E é sobre isso e sobre ele que eu decidi me aprofundar. Eu sou Matheus Salustiano e a segunda temporada do UmbandaCast já começou. Quem hoje escuta a sua gargalhada no terreiro, talvez nem faça ideia que ele um dia foi chamado de Deus Fálico, entre os primeiros viajantes que estiveram em território Fon e Yorubá. Entre a humanidade e os orixás, virou mensageiro, a ponte entre dois mundos. Três letras formam o seu nome. Nada se faz sem ele. Nada se esconde dele. Muito antes de pisar em solo brasileiro, a sua imagem foi demonizada e aos poucos se tornou a mais humana entre aqueles que vivem no Orun. De orixá, tornou-se um espírito.
Fala, mas o que é um Exu? O que é uma pombagira? Né? Quem são? Quem são?
Passou a baixar nos terreiros com cartola, tridente na mão e todo o mistério das encruzilhadas.
Mas sabe que essa risada é só falando que eu cheguei.
E mesmo com tudo isso, eu ainda não sei dizer ao certo quem é Exu.
Exu, orixá tem várias qualidades, várias maneiras de atuação.
Mojubá. Uma série do Umbanda Cast em 5 capítulos sobre Exu.
Uma forma de resistência. Quem tava lá, Exu tava lá.
Aquele que é tudo e nada ao mesmo tempo.
Então, pra nós, Exu, por ser um orixá, inclusive, é sagrado.
O que escreve reto em linhas tortas e torto em linhas retas.
É associado à esquerda, como se são dois caminhos, a direita e a esquerda, os dois se complementam.
Capítulo 1. Aquele que vem primeiro. Agora, depois dessa apresentação da série, é hora de chamar o nosso protagonista para vir aqui e se apresentar um pouco. Claro, ele já estava aqui desde o primeiro segundo de episódio, mas agora é para valer. Bom, seja bem-vindo a Umbanda Cast Exu. Pois é, durante essa série, é assim que Exu vai se apresentar para você. Ele também poderia se apresentar com uma gargalhada? Talvez. Ou melhor, com certeza. E poderia também de muitos outros jeitos, idiomas e sons. Quando se pensa, estuda e interage com Exu, a gente logo percebe que nada, isso mesmo que você ouviu, nada é impossível para ele. Nem mesmo o tempo, aquele lá do relógio, domina Exu. E é aí que complica. Complica porque fica difícil e injusto limitar Exu. Como quando a gente diz Exu é só isso e pronto. Ou Exu é só isso. Esse só não combina com ele. Outra coisa que não combina com Exu também é esse ele no singular. Isso porque antes do Exu da Umbanda, que hoje baixa no terreiro, existiu, existe e existirá Exu como divindade, como orixá. E é com ele que eu vou começar.
Exu, eu falo que a própria definição de Exu já é múltipla, né?
Esse que está falando é o Leonardo Tondato.
Exu é vários, né? Então, a gente vai ver Exu, primeiro, nas tribos iorubás, e aí ele se chama Exu, com S, né? O S tem som de X no iorubá. Você vai ter também na tribo Jeje, também referências a Exu. Você vai ter os nagôs, como aí o Elebara. São formas diferentes, são cultos aí diferentes de Exu.
O Léo é psicólogo, historiador e estuda os mitos africanos. Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, todas as entrevistas para a série foram feitas remotamente. Então, a qualidade do áudio dele está bem diferente da minha, e pode ser que alguns trechos fiquem difíceis de entender. Durante a nossa conversa, eu quis saber exatamente quais foram os primeiros relatos sobre Exu.
Então chegaram os primeiros missionários europeus. Então foi aí que deram, que começaram a entender que tinha um orixá e que tinha um deus chamado Exu.
Esses missionários europeus que o Léo mencionou estiveram em território Fon e Yorubá entre os séculos 18 e 19, junto com alguns viajantes. Durante esse período, encontraram imagens e o próprio culto a Exu. A reação desse povo não foi das melhores. Pensa só, um monte de gente com uma visão de mundo 100% cristã se deparando com imagens de uma divindade com um enorme falo e ainda por cima, ereto.
Nós temos aí o John Duncan, que vai escrever para nós. As partes baixas, a genitália da estátua são grandes, desproporcionadas e expostas da maneira mais nojenta. Olha que relato forte.
John Duncan foi um desses europeus que viram a imagem e o culto a Exu. No entanto, esse relato forte, como o Léo disse, não foi o único. O padre R.P. Baldan escreveu o seguinte em 1884. Abre aspas para ele. A imagem hedionda desse gênio malfazejo é colocada na frente de todas as casas, em todas as praças e em todos os caminhos. Elegibá é representado sentado, as mãos sobre os joelhos, em completa nudez, sob uma cobertura de folhas de palmeira. O ídolo é de terra, de forma humana, com uma cabeça enorme. Penas de aves representam seus cabelos. Dois búzios formam os olhos. Outros, os dentes, o que lhe dá uma aparência horrível. Nas grandes circunstâncias, ele é inundado de azeite de dendê e sangue de galinha, o que lhe dá uma aparência mais pavorosa e ainda mais nojenta. Para completar com dignidade a decoração do ignóbio símbolo do Priapo africano, colocam-se junto dele cabos de enxada usados ou grossos porretes nodosos. Os abutres, seus mensageiros, felizmente vêm comer as galinhas e os cães, as outras vítimas a ele imoladas, sem os quais o ar ficaria infecto. Fecha aspas. Como você pode ver nesses primeiros relatos, a imagem de Exu com o pênis ereto e desproporcional ao corpo incomodou bastante esses missionários. Mas será que também incomodava o povo de África?
A questão do pênis ereto e o pênis grande não tem uma conotação sexual. Ao contrário, dentro das tribos africanas, era um prazer o clã familiar ser abençoado com muitos filhos, para ter justamente essa proteção e ter um bom clã familiar, para poder servir a tribo. Olha como a concepção é outra.
E realmente, a concepção é outra mesmo. De um lado, temos Exu visto como um deus fálico. Do outro, vemos uma divindade respeitada e importante para um povo.
Então, você tem aí essa figura chamada Exu, que vai presidir o mercado, as atividades do comércio, vai ser o próprio princípio da comunicação. E outra coisa que as pessoas também poucas vezes sabem é que Exu é o guardião das tradições.
Um outro relato também me chamou a atenção. Em 1857, o pastor Thomas Bowen decidiu, entre muitas aspas, descrever Exu. Isso porque, segundo ele, na língua iorubá, o diabo é denominado Exu, aquele que foi enviado outra vez. Nesse episódio, Eu não quero entrar tanto nessa questão de Exu como o diabo, mas foi justamente assim que ele foi visto de primeira. Mais lá pra frente eu volto com esse assunto. Depois de saber um pouco sobre os primeiros relatos de Exu, eu comecei a folhear um livro de capa amarela que estava lá na estante do meu quarto. O título desse livro já deixava claro o que eu estava buscando ali naquela hora: Mitologia dos Orixás. Nesse livro, o professor e sociólogo Reginaldo Prandi reuniu mais de 300 histórias sobre os orixás. E claro, Exu estava presente. Foi a partir daí que eu comecei a me questionar como Exu era retratado nos Itãs. E também porque, afinal, Exu é aquele que vem primeiro.
Geralmente, Exu é retratado nos Itãs como um grande brincalhão.
Esse que está falando é o pai d'Hermes de Xangô. Ele é pesquisador, escritor e também dirigente da tenda de Umbanda, Caboclos de Boia e Zé Pilintra das Almas, localizado em Piracicaba, São Paulo.
E o que é esse brincalhão? É aquele que vai subverter a ordem. Vai subverter a ordem porque é o caos? Não. Para que haja uma reorganização daquilo que já está caótico. Então Exu aparece em muitos relatos como aquele que aparentemente está tudo ok. Ele vai lá e cria uma confusão, uma brincadeira, um xiste, alguma coisa assim divertida que pode causar até dor e confusão num primeiro momento, mas depois ela acaba essa situação reorganizando tudo.
Reorganizando tudo. Eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu pedi ao pai d'Hermes um exemplo dessa reorganização de Exu e como, afinal, ela mudava algo. Ele, então, me contou um Itã, ou seja, uma história. Nela, Exu decide pregar uma peça em Oxalá. Esse Itã é mais ou menos assim. Oxalá
vai visitar Xangô e Oxalá vai tomar um banho. E tudo em Oxalá é branco, 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 branco. Aí o que que Exu faz? Enquanto Oxalá entra no banho no rio, Exu suja a roupa de Oxalá toda branquinha com dendê. E aí ela fica vermelha, fica junto à poeira da estrada, aquilo. Quando Oxalá chega ao reino de Xangô, ele é visto como um maltrapilho. Só que antes de chegar, o cavalo de Xangô havia escapado. E Oxalá reconheceu. Falou, ah, o cavalo do meu filho. Ele segurou o cavalo que estava em fuga. Aí os guardas acharam que ele era um ladrão maltrapilho. Colocaram na prisão. Depois Xangô vivenciou com o seu reino uma crise muito grande, uma carestia. E aí ele foi explicado pelos babalaôs, pela espiritualidade, porque nos relatos mitológicos, os orixás também se consultam com os búzios. E aí ele foi revelado o seguinte, ó, há uma pessoa presa injustamente. Quando ele chega à prisão, ele descobre que é o seu pai. E aí Oxalá recebe um banho, roupas limpas, brancas, alvíssimas. Xangô também se veste de branco e carrega Oxalá nas costas, desfilando.
Dessa história, a gente pode perceber que
Oxalá amadureceu pela dor, Xangô amadureceu sendo injusto, tornou-se mais justo, tudo isso por um gatilho. E esse gatilho foi o quê? A grande brincadeira cósmica de Exu.
Mas Exu não pregava peças somente nos orixás. Tem, por exemplo, a história em que ele provoca a ruína de Abionã, uma vendedora. A história começa assim. Abionã vendia roupas no mercado. Era uma mulher próspera e também respeitada. Todos cumprimentavam Abionã quando ela ia ao mercado fazer o seu comércio. Só que aí, com o tempo, Abionã começou a se esquecer de Exu. Não fazia mais ebós, não preparava suas comidas prediletas, não lhe servia aguardente, pimenta, dendê. Ela não se lembrava que foi Exu quem deu tudo aquilo que ela tinha. Aí, num certo dia, Abionã estava lá no mercado vendendo. Foi quando avisaram que a sua casa estava em chamas. Aí, desesperada, ela largou tudo e correu para casa. Só que não adiantou nada. A sua casa virou cinzas. A Bionã, então, desconsolada, ela decidiu voltar à feira, só que nada de lá encontrou. Ela gritou, chorou e todos riram de Abionã. Ela não era mais rica, nem era a mulher mais respeitada do mercado. Todos faziam pouco caso dela. E Exu, aquele que causou tudo isso, estava vingado. Tem também a história em que Exu corta o nariz do artesão que não fez o ebó prometido. Ela é mais ou menos assim. Havia um marceneiro muito competente, só que ele não conseguia arrumar nenhum trabalho. Então, um dia ele teve um sonho com um garoto. Esse garoto disse que ele ia ter muito serviço e também ganhar um bom dinheiro. O menino do sonho, com o seu barrete vermelho, disse ao marceneiro que após completar o primeiro serviço, ele tinha que fazer um ebó para Exu. E para fazer esse ebó, ele devia providenciar um galo preto, 7 tocos de lenha, fósforos, uma vela, um pouco de dendê e outras coisas. O garoto do sonho deixou bem claro ao marceneiro que se ele não fizesse o ebó, Exu tomaria o seu nariz. O marceneiro, então, concordou com tudo. Só que aí, quando ele acordou, ele não deu a menor importância ao sonho. No mesmo dia, apareceu um grande serviço que o marceneiro fez com capricho, rapidez e ganhou um bom dinheiro. Depois, outro e mais outro serviço e assim ele foi ficando bem de vida. Só que Exu nada recebeu em troca. Um dia, o marceneiro estava alisando umas tábuas, quando o menino do sonho apareceu e disse: "Olha, não vai cortar o nariz com esse enxó, hein?" O marceneiro então respondeu: "Como é que eu posso cortar o nariz com esse enxó?" E fez um gesto aproximando um instrumento do rosto. E aí, sem querer, ele decepou o nariz com a lâmina do enxó. Foi então que o menino disse: "Lembra da promessa do ebó? Exu te deu trabalho e dinheiro, não deste nada para Exu. Então, eu vim buscar o seu nariz." O menino pegou o nariz que estava no chão, deu as costas para o marceneiro e foi embora, levando o nariz daquele que nada deu para Exu.
E esse lugar de mudar o status quo, por isso que ele é tão reverenciado e também tão temido para os africanos.
Aqui o Léo de novo.
E nós temos até hoje, muito marcado, inclusive pela própria questão dos mitos africanos, um eurocentrismo muito grande, né? Você julga aquilo a partir dos ideais europeus, não do contexto da própria cultura. A gente pensar, eu acho que a gente tem que desconstruir estereótipos, desconstruir mistificações e olhar a fundo, olhar com profundidade o que as nossas raízes querem dizer para nós.
E a mitologia, ela trabalha de uma forma simbólica, de uma forma antropomorfizada, valores ancestrais, espirituais e religiosos. Então Exu está ali.
Pai Dermes novamente.
Exu observa e aprende por mil estratagemas também os segredos dos búzios, os segredos de Orumilá. Então também é associado Exu à questão do jogo, à visão de jogo. E são vários os itãs que ensinam como Exu é aquele que escreve certo por linhas tortas, porque Exu não é torto.
E também é através dos itãs que Exu é reconhecido como aquele que vem primeiro. E eu acho que a história em que ele ficou conhecido como a boca do mundo talvez explique isso. Esse itã começa apresentando Exu, filho caçula de Iemanjá e Orumilá. Xangô, Ogum e Oxóssi são seus irmãos. Exu comia de tudo e a sua fome era incontrolável. Exu comeu todos os animais da aldeia em que vivia. Comeu os cereais, as frutas, os inhames, as pimentas. Quanto mais Exu comia, mais a sua fome aumentava. Com o tempo, Exu começou a devorar árvores, pastos e ameaçava até mesmo engolir o mar. Furioso, o seu pai compreendeu que Exu não pararia até comer o próprio céu. Orumilá pediu a Ogum que detivesse o irmão a todo custo, para preservar a terra, os seres humanos e os próprios orixás. Ogum, então, precisou matar o seu próprio irmão. Só que nem a morte foi capaz de parar a fome de Exu. Mesmo depois de morto, a sua presença devoradora era sentida. Então, os pastos, os mares, os animais que restavam iam sendo consumidos. Os humanos não tinham mais o que comer, então, um a um, foram morrendo. Foi quando um sacerdote da aldeia decidiu consultar o oráculo de Ifá e alertou Orumilá sobre a fome insaciável de Exu. Orumilá então obedeceu ao oráculo e ordenou que, sempre ao fazerem oferendas aos orixás, seu filho deve ser o primeiro a ser servido. Então, para haver paz e tranquilidade entre os homens, é preciso dar de comer a Exu em primeiro lugar.
E o Exu, como eu falei, ele tem uma origem aí, Yorubá, Jeje, Nagô. Engraçado que, por mais que os nomes de culto sejam diferentes, todos se referem a Exu como o primeiro.
Aqui o Léo de novo.
Assim, acho que às vezes a gente até olha com uma inveja para Exu, porque ele pode, e ele faz, e ele se vira, né? Ele arrisca.
Quando pensamos em Exu, pensamos no orixá Exu, no movimento, na vitalidade, na vida, na comunicação, na circulação de axé, no preenchimento dos espaços. E Exu, o orixá, tem várias qualidades, várias maneiras de atuação.
Muitas vezes a gente se refere a Exu como um trickster, e o trickster é uma figura aí mítica, né, também, origem da mitologia irlandesa, que é um pegador de peças. Então, Exu tem esse caráter aí, mais matreiro. Eu falo que para definir Exu, a gente pode usar uma palavra. Exu é ambíguo por si só. Então, ao mesmo tempo que ele está em tudo, ele está em nada. E ele é um herói. Isso que é engraçado.
Brincalhão, vem primeiro, está em tudo, está em nada, herói. O meu primeiro contato com Exu para produzir essa série foi diferente do que eu imaginei. Claro, eu já sabia da complexidade de Exu, das suas brincadeiras, dos seus ensinamentos. Mas nesse jogo, de ligar cada parte, cada característica de Exu, uma ainda não se encaixa. Porque Exu, antes orixá, se tornou a figura mais humana entre aqueles que vivem no Orun.
Exu, ele fez um caminho contrário? Porque daí você tem o Exu entidade. Exu, o que acontece com os orixás? Eles são humanos, que acontecem em grandes feitos. Ogum, por exemplo, se mata com a espada em arrependimento e se torna ali um orixá. Oxóssi caça o pássaro das grandes mães feiticeiras e a minha Sorongá, e se torna ali um orixá, que as pessoas gritavam Oxa-Ossi, o caçador da única flecha, né, do Yorubá. Exu, ao contrário, de divino, ele se torna humano. E não de humano, ele se torna divino.
E é sobre isso que eu vou falar no próximo episódio, daqui a 2 semanas. Mojubá é uma série do UmbandaCast em 5 capítulos. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista, edição e divulgação do podcast nas redes sociais. A imagem de capa do episódio foi feita pelo Paulo Ricardo. Nesse primeiro capítulo, foram usados áudios de TV Globo, Looperman e Freesound. Se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, é só acessar apoia.se/UmbandaCast. Nós também estamos no PicPay, é só buscar pelo @UmbandaCast. Muita gente legal já ajuda financeiramente o podcast e mantém ele de pé. Por isso, fica aqui o meu muito obrigado a vocês que gostam do meu trabalho e querem também que ele melhore. Obrigado, Lenise Menegazzo, Natasha Renault, Bruno Brusarosco, Gabriela Micoli, Richard Paiva, Aline Santos, Luciana Ueda, Amanda Cristina, Natasha Sifone, Cristiano Alvarenga, Regina Penzo, Jefferson Toito, Alexandra Monteiro, Ana Paula Menezes, Angel Lebed, Letícia Custódio, José Maria Júnior, Tatiane Tati, Daniele Cheguerim, Ellen Arruda, Rayane Valim, Leonardo Mancuso, Tainá Morgante, Álvaro Araújo, Dedrey Rodrigues, Valéria Maltauro, Jéssica Morim, Cleiton Cruz, Fábio Rocha, Maurício Garcia, Piero Capello, Valéria Moraes e Caroline Galvez. E claro, a sua contribuição ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e também seguindo o feed no seu tocador favorito é fundamental para que o UmbandaCast alcance mais e mais ouvintes. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @UmbandaCast para acompanhar as publicações que eu faço por lá. Bom, então eu fico por aqui. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.